Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A doença da língua azul já afetou pelo menos 279 explorações de bovinos e ovinos, sobretudo em Évora e Beja, e provocou a morte de 1.775 animais, segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Agricultura à Agência Lusa. A febre catarral ovina, ou língua azul, é uma doença de notificação obrigatória, mas de acordo com o Governo, as notificações só têm chegado com informação relativa aos efetivos pecuários sujeitos à colheita de amostras. Os últimos dados disponíveis, reportados a segunda-feira, indicam que foram contabilizadas 41 explorações de bovinos afetadas, com 102 animais afetados e sem mortalidade. No caso dos ovinos, somam-se 238 explorações e 11.934 animais afetados e 1.775 mortos. Por distrito, destacam-se Évora, com 90 explorações afetadas, e Beja, com 76, seguidos por Setúbal e Porto Alegre. Depois surgem Castelo Branco, Santarém, Aveiro, Vila Real, Lisboa, Bragança, Guarda, Viana do Castelo, Leiria, Porto, Coimbra e Faro. Já Braga e Viseu são os únicos distritos onde não se conhecem explorações afetadas pela língua azul. Estes dados dizem respeito ao número de explorações pecuárias confirmadas positivas a BTV3, serotipo da língua azul detectado pela primeira vez a 13 de setembro. A língua azul é uma doença viral infecciosa, não transmissível a humanos. Em Portugal estão a circular três serotipos de língua azul, nomeadamente o BTV4, que surgiu pela primeira vez em 2004 e foi novamente detectado em 2013 e 2023, o BTV1, identificado em 2007, com surtos até 2021, e o BTV3. Os animais afetados não são alvo de abate sanitário, por força da legislação vigente. A língua azul é uma doença de categoria C, de acordo com a classificação definida na regulamentação comunitária, o que significa que não tem programa de erradicação obrigatório, pelo que não estão previstos abates sanitários, referiu o Ministério da Agricultura. A Comissão Política de Beja do Chega, em coordenação com a deputada eleita pelo Distrito de Beja, Diva Ribeiro, e o Partido Chega, manifestou em comunicado a sua solidariedade com os agricultores que estão a enfrentar desafios extraordinários e expressa o seu compromisso em procurar respostas claras e soluções eficazes para esta doença. Em comunicado enviado à imprensa, a Distrital de Beja do Chega diz ser um momento em que as entidades políticas e governamentais devem atuar de forma coordenada e decisiva com o objetivo de mitigar o impacto da doença e garantir a sustentabilidade da produção agropecuária na região. A Comissão Política da Distrital de Beja do Chega questiona quais são os dados mais recentes sobre a extensão da doença e a sua disseminação a nível nacional, particularmente no Baixo Alentejo. O Chega solicita informações sobre a implementação de medidas de profilaxia, incluindo vacinação, além de possíveis incentivos para abates sanitários, como forma de controle epidemiológico e apoios à perda na produção. Segundo a Comissão Política Distrital do Chega, a situação exige urgência e responsabilidade, porque os produtores enfrentam perdas financeiras substanciais e a continuidade da produção local está em risco. A Distrital de Beja do Chega insta as autoridades a tomar medidas imediatas e concretas, implementando políticas eficazes de contenção, suporte económico e assistência técnica necessárias para salvaguardar a atividade agrícola e a economia rural da região. A Feira dos Santos e Frutos Secos em Alvito abre portas esta quinta-feira e até domingo, 3 de novembro. O certame onde cabe a história e a modernidade é promovido pela Câmara Municipal de Alvito no Parque de Feiras e Exposições. A Câmara de Alvito anunciou como espetáculos principais os Gypsy Kings nesta primeira noite do certame, David Antunes e o fado humorístico de Emanuel Moura, amanhã. No dia 2, a atuação dos Némanos e no último dia, domingo, destaque para uma tarde de música popular, também com cante alentejano. A par disto, o certame apresenta artesanato, frutos secos, cante alentejano e o 8º encontro de Alvitenses, com cerca de 530 participantes, exposições e tasquinhas. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que a Rádio Vidigueira fala da feira mais antiga da região, com 445 anos e com uma importância extrema para Alvito.
Esta feira é o evento mais importante do nosso concelho e por si só acaba por ser de enorme importância nós termos esta feira. Faz este ano 445 anos de Feira de Santo, falta-nos ter a certeza, mas quase certeza absoluta que é a feira mais antiga da nossa região, por si só acaba por ser um evento de uma importância extrema. É o último da nossa região, também onde todos os produtores escoavam, tinham a sua última oportunidade em feira para escoar todos os seus frutos secos, e acabou por ser, era uma altura, uma época muito importante também para todos os produtores dos frutos secos, tanto da região como os que vinham de fora também aqui vender. Essa é a parte mais importante da feira, que nós damos sempre um verdadeiro destaque à venda dos nossos frutos secos, e a feira tradicional, a feira de outros tempos, a feira antiga, é essa importância e o maior destaque que nós damos. Depois, aliado a isto, temos sempre a modernidade, tem vindo há uns anos esta parte também vindo a melhorar, tem a ver com a parte dos expositores. Nós vamos ter exatamente os mesmos que tínhamos o ano passado, não conseguimos aumentar, mas só para destacar que no passado temos mais do dobro do que tínhamos na altura quando eu entrei para a Câmara Municipal, destacar também essa importância. Este ano também, como principal destaque, temos na parte das tasquinhas, vamos ter exatamente as mesmas do ano passado, que são 7 tasquinhas de uma tenda própria para esse fim, que são todas do Conselho de Alvito. Isto é de um orgulho imenso poder ter todas as tascas do Conselho de Alvito.
O autarca socialista deixou ainda os principais destaques do cartaz musical, bem como um dos principais momentos do certame, o almoço e encontro dos alvitenses, que conta este ano com cerca de 530 inscrições.
Depois, na tenda dos eventos, também não é diferente, conseguimos aumentar este ano mais 5 metros, que é importante, que há sempre falta de espaço na nossa tenda de eventos. Este ano, o que nós conseguimos dar, dentro da nossa possibilidade e de onde podemos chegar, que é dar logo na primeira noite uma banda internacional que dispensa apresentações sobre os Gypsy Kings. Depois, para a geração mais nova, temos o David Antunes com o Emanuel Moura. No final de espetáculos na grande tenda, vamos ter os Demons. No domingo será um dia mais virado para não digo os alvitenses, mas para a nossa região. Portanto, será o dia que convido todos a estarem nas nossas tasquinhas, a ouvir um bom canto alentejano. Vamos ter os nossos dois grupos corais da terra, e também um grupo que tem um elemento da nossa terra, que é os Olarinda. Portanto, será destaque no domingo estes três grandes grupos, e também será apresentado também por outros que lá vão estar. Mas há mais do que um motivo para vir à Feira dos Santos, olhar para a parte tradicional da feira, poder contribuir para a economia do país e também contribuir muito para a nossa economia local com as tasquinhas e os nossos expositores. De destacar um evento também muito importante, que é o evento do dia de feira, que é o almoço dos alvitenses. Estamos com um bom problema, já ultrapassámos as 500 inscrições, estamos com cerca de 530 inscrições.
José Efigênio, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, a propósito da Feira dos Santos e Frutos Secos, que abre portas ao final da tarde desta quinta-feira. A Guarda Nacional Republicana arranca esta quinta-feira com a Operação Todos os Santos. Segundo anunciou a GNR, até 4 de novembro irá intensificar o patrulhamento nas estradas, com maior fluxo de tráfego, com o objetivo de combater a criminalidade e reduzir situações que configurem comportamentos de risco no âmbito da sinistralidade rodoviária, garantindo a fluidez do tráfego, para além de apoiar os utentes das vias em todo o território nacional continental. Segundo a GNR, ao longo de todo o período da operação, em que se prevê uma grande intensidade de tráfego rodoviário, a Guarda, através de militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, pretende garantir uma ação coordenada de policiamento geral e combate à criminalidade, de patrulhamento e fiscalização rodoviária, e que as deslocações se façam em segurança, contribuindo assim para uma redução dos números da sinistralidade de âmbito rodoviário. A A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo realizou na passada segunda-feira a quinta reunião da Rede Intermunicipal de Turismo e Cultura do Baixo Alentejo na Estação Náutica de Moralqueva, a convite da Câmara Municipal de Moura. A sessão, segundo revelou a Simbalde, teve início com uma visita às instalações e equipamentos desta nova oferta turística da região. Em cima da mesa, segundo a Simbalde, estiveram temas relevantes e atuais no âmbito cultural e turístico do Baixo Alentejo e de interesse para os municípios associados, como a implementação de hubs de nómadas digitais, com a apresentação do relatório de diagnóstico territorial pela Turismo do Alentejo e a preparação para a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2025. Foi ainda discutida a candidatura da região à Cidade Europeia do Vinho 2026, a promoção territorial em eventos nacionais e internacionais e a estratégia de promoção da carne alentejana com o projeto Do Montado ao Mundo, bem como delinear o planeamento da rúbrica da Rede de Turismo e Cultura no Diário do Alentejo e o aviso Alentejo 2030, Inclusão pela Cultura. Realizou-se esta semana o Fórum de Desporto do Conselho de Beja. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Beja, foram convidadas todas as associações desportivas com atividade regular e que se enquadram no PAMAD, o Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo. A iniciativa contou com a presença do diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude do Alentejo, Miguel Rasquinho, que apresentou diferentes formas de apoio às entidades desportivas daquele concelho. Segundo a Câmara de Beja, a cerimónia serviu para atribuir 146.604 euros relativos à segunda tranche de apoio, que, somado aos 82.000 euros da primeira, prefaz um total de 233.604 euros, cumprindo o reforço do compromisso do Executivo em funções em aumentar a cerca de 50% o apoio financeiro às entidades desportivas durante o presente mandato. Esta cerimónia contou com a presença de José Saúde, autor do livro A Bola de Trapos, Crónicas Desportivas do Baixo Alentejo, que foi oferecido pela Câmara Municipal de Beja a todos os clubes presentes. A Simbalde, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, realiza esta quinta-feira uma sessão pública de apresentação do Sistema de Incentivos de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo. Segundo anunciou a Simbalde, a iniciativa pretende dar a conhecer este instrumento financeiro que visa o apoio a operações de microempreendedorismo de base local por via da criação ou expansão de microempresas e da criação de emprego, envolvendo um projeto de investimento e a criação de postos de trabalho, nomeadamente as que estejam enquadradas e alinhadas com as estratégias e planos de ação territoriais das CIM. Esta apresentação conta com a participação do Vogal da Autoridade de Gestão do Alentejo 2030, Tiago Teutónio Pereira, e da Secretária Técnica responsável do aviso, Ana Santos, igualmente da estrutura do Alentejo 2030. A iniciativa decorre em formato de webinar através da plataforma Zoom. A piscina municipal coberta Manuel Mestre em Moura reabre esta quinta-feira depois de obras de requalificação. Segundo anunciou a Câmara de Moura, em resposta às necessidades sentidas naquele espaço, esta realizou um conjunto de operações na área do tanque, envolvendo a substituição integral do pavimento do cais, com intervenção nas escadas de acesso ao tanque e pedras de transbordo. A autarquia refere ainda que foram também realizadas melhorias no fundo do tanque, lavapés e tanque de compensação e, entre outras, foram realizadas substituições das tubagens de água quente dos balneários. A Câmara de Moura recorda que este equipamento municipal é um espaço privilegiado para a prática de desportos aquáticos durante os meses em que as temperaturas são mais baixas entre outubro e maio. São vários os projetos desenvolvidos na piscina coberta relacionados com a prática de desportos de água, dinamizados pela Câmara Municipal, associações, clubes e escolas do concelho, tornando-se num espaço muito procurado pela população, tanto para a prática desportiva de lazer e terapêutica, como a competitiva, orientada e ao ar livre. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo, vamos ter nas regiões do centro e sul céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, em especial a partir da tarde, e na região sul e interior centro, vento fraco a moderado de este-sueste, por vezes forte nas terras altas, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. As temperaturas, essas poderão atingir os 17 graus em Beja, 18 em Évora, 16 em Porto Alegre, 19 no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.